Amém. Outro dia eu falei sobre mérito e hoje eu quero falar um pouco sobre justiça. Nós temos pensado esse ano em avançar no conhecimento de Deus e, como nos diz Romanos capítulo 12, versículo 2, nós só podemos conhecer o Senhor, nós só podemos conhecer a vontade do Senhor na medida em que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Por isso a Bíblia diz lá, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que conheçais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos meditado nisso, irmão, sobre o que nós precisamos mudar em nosso interior, na base dos nossos pensamentos, nas nossas crenças básicas, nossas crenças fundamentais. O que nós precisamos alinhar com a vontade do Senhor. Eu tenho pensado bastante ultimamente sobre essas coisas, como já compartilhei um pouco com os irmãos, domingo retrasado, e falando sobre mérito, e obviamente na conclusão de que nós não temos mérito nenhum diante de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre justiça. A visão de justiça humana, o senso de justiça humano e o senso de justiça própria. Porque essa também é uma base que nós todos precisamos mudar dentro de nós. Essa justiça própria ou justiça humana é irmã do mérito. Duas coisas que realmente nos afetam e duas coisas que nos fazem perder o favor de Deus, a graça de Deus. E Deus quer que nós experimentemos totalmente a sua graça, totalmente, amplamente. Né? Graça, você sabe, é tudo aquilo que Deus nos deu através de Jesus Cristo. É todo o favor de Deus para nós. Um favor que nós não merecemos, por isso é graça, por isso é dom, por isso é presente. Então, vamos falar um pouco nesta noite sobre essa questão de justiça. A visão de justiça humana, o senso de justiça humana e principalmente o senso de justiça própria. Então, só para a gente conceituar, o que é justiça? Ora, justiça é esse senso de ser correto. Justiça é a particularidade de ser justo. Etimologicamente é uma palavra que vem do latim, justitia. E falando de uma forma ampla, justiça é o princípio que mantém a ordem social e da preservação dos direitos de forma legal. Justiça tem a ver com lei, tem a ver com direito. Mas não é essa justiça no sentido amplo que é o nosso foco nessa noite. Quero falar sobre o nosso senso de justiça. Cada um de nós tem dentro de si um senso de justiça, que a gente pode chamar de justiça humana ou justiça própria. Então, o que é a justiça própria? É a nossa visão de justiça. É o nosso senso de justiça. É o nosso entendimento daquilo que é justo e daquilo que não é. Ou também é a nossa autojustificação. Todos nós, irmãos, temos dentro de nós justiça própria. Né? Se eu posso dar um conselho, eu diria assim, nem perca o sono tentando descobrir se você tem algum tipo de justiça própria, um senso de justiça própria ou não, porque você tem, nós temos. Amém? Fala aí para o seu vizinho, você tem. Então todos nós temos, e é esse senso de justiça que às vezes nós utilizamos, e por isso a gente tem que ficar muito atento, porque é esta justiça própria que às vezes nós utilizamos para nos justificar diante de Deus ou diante dos homens. Esse senso de justiça humana ou justiça própria é muito sutil em nós. Então, para que a gente entenda, assim, como Deus enxerga tudo isso, a essência da justiça própria é o homem tentar ser justo através das suas próprias ações, através das suas próprias obras. É nós nos sentirmos justos ou acharmos que somos justos porque nós fazemos alguma coisa boa, né? Em essência, essa questão de justiça humana ou justiça própria é o homem pensando assim: eu faço coisas boas, logo sou bom. Esta é a essência da justiça própria, ou justiça humana. Eu faço coisas boas, logo sou bom. Mas Deus demonstrou de muitas maneiras que o homem, o ser humano, não é justo por si mesmo. Não pode ser justo por si mesmo. Não pode ser justificado por si mesmo. E por quê? Ora, porque o homem está perdido, caído nos seus pecados, na sua iniquidade. É uma doutrina teológica chamada doutrina da depravação total. Essa doutrina diz o seguinte: o homem por si mesmo não presta em nada, absolutamente nada. Por isso que quando nós vamos diante de Deus, nós não podemos levar nada que nos justifique. Nós não temos nenhum tipo de obra que nos justifique diante de Deus. Nós não temos nenhum tipo de ação que nos justifique diante de Deus. Por quê? Porque o homem, por si só, não é bom. Não é bom. Né? Fala assim para o seu vizinho: você não é bom, você não tem justiça. Mesmo se você pensar que tem, você não tem. Sabe, na verdade, eu estou falando de uma coisa que só o Espírito Santo é que pode colocar a sua luz assim em nosso coração e nossa vida e nós compreendermos isso. Só o Espírito Santo é que pode nos dar luz sobre essa questão ao ponto de nós entendermos o seguinte: eu não carrego nada de bom em mim mesmo. Nada, absolutamente nada. Por exemplo, quando nós olhamos para o Velho Testamento ou para a Velha Aliança, a gente percebe que Deus mostrou de muitas maneiras essa incapacidade do homem ser justo através das suas próprias obras. O que é que Deus fez no Velho Testamento? Deus deu a lei, amém? Todos sabem que Deus deu aquela lei no Velho Testamento. A lei, os 10 mandamentos, mas toda a lei mosaica, tinha muitos preceitos para serem seguidos, mais de 600. Então, por que que Deus deu essa lei? Por algumas razões, mas fundamentalmente Deus deu a lei para mostrar para o homem que ele não podia cumprir a lei. Fala aí para o seu irmão: parece estranho, né? Deus dá uma lei para mostrar para o homem que ele não pode cumprir a lei. Ora, mas qual é a intenção disso? Simples, era Deus dizendo para o homem: você não consegue ser bom por você mesmo. Você não conseguirá ser bom através das suas próprias ações, através da sua própria força. Então, Deus deu a lei, só que ninguém conseguia cumprir a lei, porque a lei era assim: se errasse num ponto, errava em todos. Já pensou? Tinha 616 preceitos, se errasse num, tinha errado em todos. O pessoal costuma dizer que a lei é como um colar de pérolas. Sabe que rompe o fio, cai uma pérola, cai todas. Então a lei era mais ou menos assim. Deus falou, ok, para mostrar para vocês que vocês não conseguem ser justos na minha presença, que vocês não conseguem se justificar na minha presença, que vocês não conseguem ser bons na minha presença, está aí a lei que vocês devem cumprir. Quem é que cumpria toda a lei? Ninguém. Ninguém conseguiu cumprir a lei por seus próprios méritos, por seus próprios esforços. Então, a mensagem de Deus para o homem em todo esse tempo era mais ou menos o seguinte: vocês não conseguirão obter a condição de justo através das suas próprias obras. Eles poderiam tentar, fazer, e não conseguiriam ser justos ao final. Então, por isso é que tinha um sistema de sacrifício no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Então o sacrifício era, em outras palavras, a declaração do fracasso. Por isso que eles tinham que sacrificar e sacrificar e sacrificar continuamente. Então imagina o seguinte, você está no Velho Testamento, vivendo naquela época, e você errava, porque o sacrifício era por causa de algum pecado, de algum erro. Então tinha que matar um animal na presença de Deus, para que a ira de Deus não caísse sobre você. Então, sacrifício era o seguinte, né? Imagina que eu vou lá trazer um sacrifício na presença de Deus. Eu estava dizendo, em outras palavras, Deus, este sacrifício simboliza o meu fracasso. Eu errei. Eu não consigo ser justo por mim mesmo. Por isso, alguém precisa pagar o preço. Um animal derramou o seu sangue. Esse sangue que não é meu é que vai me proteger, cobrir o juízo de Deus e não cair na minha vida, na minha cabeça. Então, Deus estava dizendo o seguinte: vocês não conseguirão por si mesmo a condição de justo. A conclusão inevitável era essa: ninguém conseguiu por si mesmo. Então a velha aliança, ou o Velho Testamento, foi a declaração, a grande declaração, de que o homem é totalmente incapaz de ser justo diante de Deus, não importa o que ele faça. O homem, no Velho Testamento, não conseguia condição de justiça diante de Deus através das suas próprias obras. Por isso que Isaías escreveu o seguinte, Isaías 64, versículo 6, ele disse assim: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo imundo. Olha o que Isaías escreveu: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo imundo, ou um trapo de imundícia. Então, toda a lei que ninguém cumpriu, por isso tinha que fazer sacrifício constantemente, era assim, a grande declaração de que o homem por si mesmo não conseguia, não importasse o que ele fizesse, não conseguia a condição de ser justo diante de Deus. Por quê? Porque o homem estava contaminado pelo pecado, separado da presença de Deus. Davi entendeu isso. Ou Davi entendia isso. No Salmo 51, ele escreveu assim: eu nasci em iniquidade e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Davi entendia o seguinte: eu não tenho condição de ser justo diante de Deus. Eu já nasci contaminado pelo pecado desde o meu nascimento. Então, eu não tenho condição, de ser justo diante de Deus. Então, amados, desde lá até aqui, até hoje, todos nós precisamos chegar a essa conclusão. Nós precisamos chegar a esse entendimento. Qual? simples. Eu nasci em pecado, eu estou contaminado. Por causa do pecado, eu não tenho justiça alguma. Em outras palavras, eu sou injusto diante de Deus. A minha justiça, o meu senso de justiça, aquilo que eu penso que eu tenho de senso de justiça, é imundo, não vale nada. E se eu apresentar a minha justiça diante de Deus, ela não terá valor algum, porque a minha justiça não serve. A minha justiça é imunda. Se eu chegar na presença de Deus apresentando a minha justiça, o juízo de Deus vai cair sobre mim. Vou ler um texto do Novo Testamento para a gente entender esse conceito. Romanos capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte. Veja o que Paulo está dizendo. Ele diz assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma, ele diz. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Uau! Fala assim para o seu irmão, meu irmão, nós não temos justiça. E se nós acharmos que, e se a gente achar que tem, a nossa não serve, não presta. Não temos. Não temos nada, nenhuma obra, nada que nós façamos que sirva para nos justificar diante de Deus. Então todos nós temos que chegar nessa convicção. Porque se a gente não chegar nessa convicção, nós não conseguimos obter o favor de Deus, que é a obra de Deus por nós através de Cristo Jesus. Então o primeiro ponto é nós entendermos o seguinte, a minha justiça não presta. Eu sou injusto, totalmente corrompido diante de Deus. Eu não tenho nada em mim que agrade a Deus. Por isso que Deus teve que nos amar sendo nós pecadores. Agora, como é que eu chego a esse convencimento, a esse entendimento? Só o Espírito Santo de Deus é que traz esse convencimento ao coração dos homens. João capítulo 16, versículo 8, veja o que está escrito. Diz assim, Jesus falando sobre o Espírito Santo. Ele disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus, falando sobre o Espírito Santo, disse, quando o Espírito vier e ele já está aqui entre nós, amém? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo faz essa obra de nos convencer do pecado. Nós somos convencidos da nossa natureza de pecado, da nossa condição de pecado. Então, se eu sou convencido da minha condição de pecado, obviamente eu compreendo que não tenho justiça alguma. Não é? Eu não posso apresentar nenhum tipo de justiça diante de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo me convence da minha condição de pecado. Se eu entendo que eu sou pecador, eu não tenho nenhum tipo de justiça. E sem justiça, se eu sou injusto, eu estou debaixo do juízo de Deus. Uma coisa está ligada à outra. Se eu sou pecador, não tenho nenhuma justiça. Se eu sou injusto, estou debaixo do juízo de Deus. Esta é a obra, a primeira obra do Espírito Santo no coração de uma pessoa. Ok? Então, quando o Espírito Santo nos convence, nós ficamos condenados. Debaixo do juízo de Deus, sem nenhum tipo de justiça. Ok, mas E depois disso, o que é que o Espírito Santo faz para nos tirar desta condição? Ora, o Espírito Santo demonstra que nós, não tendo justiça nenhuma, nós precisamos de uma justiça que não é nossa, de uma justiça que vem de uma outra pessoa. Então nós recebemos a justiça como um presente, nós recebemos a justiça como um dom, né? Nós recebemos a justiça não por alguma coisa que tenhamos feito, porque nós não podemos fazer nada sobre isso. Nós recebemos a justiça que vem de Jesus Cristo. Amém, queridos? Jesus nos dá a sua justiça. Jesus, o justo, ele que é justo, ele nos dá a sua justiça. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim: se pela ofensa de um, falando de Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, é dom, é presente da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A justiça que nós temos é a justiça que vem de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos repetir isso? Diga assim comigo: a justiça que eu tenho é a justiça que vem de Jesus Cristo. Então essa justiça ou a condição de justo é um presente, é um dom, é um presente, não é algo que se alcance por mérito. É algo que eu simplesmente creio e recebo como presente na minha vida. Por isso que Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a justiça que nós temos é um presente que vem de Cristo. A única justiça boa é a justiça que vem de Jesus. Então para mim, receber esse favor, receber essa graça, receber esse dom, receber essa condição de justo, receber essa justiça que vem de Jesus, eu preciso fazer uma coisa, fundamentalmente, eu preciso rejeitar a minha justiça. Se nós continuamos com a nossa justiça que é imunda, que não presta, ela impede que recebamos a justiça que vem de Jesus. Se eu continuo andando, vivendo, planejando, decidindo, agindo através do meu senso de justiça, através da minha justiça própria, a minha justiça que não presta, ela impede que eu receba a graça de Deus através de Jesus. Então, o ponto dessa verdade chamada justificação pela fé é mais ou menos o seguinte: se eu viver por minha própria justiça, eu vou viver pela lei, e a lei traz maldição para a minha vida. Guarde isso. Se eu tentar viver por minha própria justiça, eu viverei pela lei, e a lei traz maldição. Então vamos dar uma olhadinha, um outro texto, Gálatas capítulo 3, versículo 10 e 11, para a gente fundamentar isso. Está escrito assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então veja, se eu achar que eu sou justo porque eu faço alguma coisa boa, talvez eu até consiga fazer uma coisa boa, ou algumas coisas boas, mas a questão é que eu nunca farei por mim mesmo, por meus esforços, todas as coisas boas. Pergunta aí para o seu vizinho, você é perfeito em todas as coisas, não erra em nada? Aí você pensa, bom, perfeito, perfeito, né? Tem umas coisinhas e tal, que, mas na maioria... Então, se você não consegue fazer todas as coisas corretas, é melhor não viver pela lei, senão está frito. Por isso que a lei traz maldição. Por quê? Porque está dito aqui, aquele que não permanece em todas as coisas para praticá-las, está debaixo de maldição. Por isso, ninguém pode ser justificado, senão através da fé que recebe a justiça que vem de Jesus Cristo. Uma pessoa que vive por justiça própria, ela pode achar que é boa numa coisa, mas ela é ruim em outra. Então, o que é a justiça própria, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da Escritura, do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista do Evangelho, o que é a justiça própria? Algumas definições. É o homem querendo achar alguma coisa boa na sua imundice. Ora, se a minha justiça é imunda e eu quero viver por minha justiça própria é o homem querendo achar alguma coisa boa na sua imundice. É o homem, justiça própria, é o homem tentando dizer para Deus o seguinte: olha, eu não estou totalmente perdido, né? Eu não estou tão perdido assim. Tem umas coisas boas, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem está totalmente perdido sem Deus. Justiça própria é o homem rejeitar que só pode ser salvo, limpo e justo através do sacrifício de Jesus e nada mais. Justiça própria é a tentativa de se gloriar diante de Deus ou roubar a glória que pertence a Deus. Ora, porque se eu estou tentando me justificar, né, essa justificação que só pode vir de Deus, eu estou tentando me gloriar com as minhas obras diante de Deus. Então, justiça própria também é o homem achar que tem algum mérito em algum processo, algum mérito em alguma coisa. Isso é justiça própria. Justiça própria é o homem viver pelo seu próprio sistema imundo de justiça e rejeitar a justiça que vem de Deus por Cristo. É desprezar a obra de Cristo. Justiça própria faz com que o homem perca o favor de Deus. E esse ponto é muito importante, irmãos, de nós entendermos. Nós queremos avançar no conhecimento de Deus, avançar no favor de Deus. A gente precisa ter muito entendimento sobre o que é justiça própria, porque justiça própria faz com que nós percamos o favor de Deus. A única justiça que nós podemos ter, devemos ter, é a justiça que vem de Cristo. Por isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, está falando de Jesus, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então nós somos justos porque Jesus nos declara justo. Nós somos justificados porque ele nos deu essa condição. Então nossa justiça não é resultado das coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Nossa justiça é Cristo. Se a nossa justiça for Cristo, nós temos a graça de Deus ou o favor de Deus. Se nós agirmos em justiça própria, nós perdemos a graça. Justiça própria rejeita a obra de Cristo. E Deus não abençoa quem rejeita a Cristo. Ok, isso é o conceito de justiça própria. em contraste com a justiça que vem de Deus através de Jesus Cristo. Mas a questão é o seguinte, essa justiça própria, ela sempre aparece em nossa vida. Muitas vezes ela aparece de uma forma sutil em nossa vida e nós precisamos identificar a justiça própria e jogar fora a justiça própria. E ficar com a justiça que vem de Jesus pela fé. Deixa eu dar alguns exemplos bíblicos. Exemplos que a palavra de Deus dá no Novo Testamento sobre justiça própria. Lucas capítulo 18 tem história de um fariseu e de um publicano. O publicano era um cobrador de impostos. E naquele contexto, naquela época, os cobradores de impostos eram odiados, especialmente pelos judeus, né? Especialmente pelo povo de Deus, porque os cobradores de impostos cobravam impostos para Roma. Então, assim, o publicano cobrador de impostos era, naquele contexto, quem as pessoas mais detestavam. Mais detestavam. Então, Jesus contou o seguinte, Lucas capítulo 18, verso 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, Jesus disse o seguinte, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, outro publicano. E o fariseu, claro, fariseu era aquele religioso que fazia tudo certo e achava que era melhor que os outros, né? O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Interessante, né? Orava de si para si mesmo dessa forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, ao longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus concluiu dizendo, digo-vos que este, ou seja, o publicano, voltou para sua casa justificado, e não aquele, o fariseu. Jesus então disse o seguinte, todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Qual era a questão aqui? A questão aqui é justiça própria. Por quê? Porque o fariseu, ele achava que por agir de determinada maneira, aquilo que ele fazia o justificava diante de Deus. Ele achava que por causa das suas obras, que eram diferentes das obras do publicano pecador, ele era melhor que aquela pessoa. Pergunta aí para o seu vizinho, você é melhor do que quem mesmo? Então fariseu, ele achava que ele era melhor. Ele achava que o que ele fazia o justificava diante de Deus. Então, como foi a oração do fariseu? A oração do fariseu foi o seguinte, Deus, muito obrigado porque eu sou um crente e vou na igreja todo domingo. Obrigado, Senhor. Dizia, Deus, eu jejuo duas vezes por semana. O cara era firmeza. Jejuo duas vezes por semana. De tudo o que eu recebo, eu dou o dízimo. Pergunta, jejum é bom? Jesus, em muitas outras passagens, disse que tinha que jejuar. Jesus diz que tem algumas castas de demônio que não saem senão com jejum e com oração. Então o problema não era jejuar. O problema é que o fariseu jejuava achando que aquilo ia justificá-lo diante de Deus. Esse era o problema, justiça própria. Ele dizia, eu dou o dízimo de tudo que eu recebo. Pergunta bem baixinho para o seu irmão, você dá o dízimo de tudo que você recebe? De tudo mesmo? Ora, Jesus disse que também que tinha que dar o dízimo, dais o dízimo da lã, do cominho e tal, essas coisas devias fazer. Mateus capítulo 26. A questão não era dar o dízimo. A questão é que o fariseu dava o dízimo achando que dar o dízimo ia justificá-lo diante de Deus. Ora, e porque ele fazia uma série de outras coisas, ele se achava melhor do que aquela pessoa, do que o publicano pecador. Ele olhou para o publicano e falou, graças a Deus que eu não sou como ele. Graças a Deus que eu sou melhor do que essa pessoa. Como é que ele voltou para casa justificado? Não. O fariseu voltou para casa e os pecados dele ainda estavam sobre ele. Ele não foi justificado. Ele não foi perdoado. Já o publicano, que provavelmente não orava, que provavelmente não dava o dízimo, que provavelmente não ia no templo, que provavelmente não fazia nada do que ele deveria fazer, ele fez uma coisa que mudou todo o cenário. O que é que ele fez? Reconheceu que ele era absolutamente injusto, incapaz, pecador, e por ele mesmo ele não podia se justificar diante de Deus. Diz, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí Jesus disse que ele voltou para casa justificado. Porque esse é o ponto, se alguém quiser usar de justiça própria, perde a justiça que vem de Deus através de Jesus. Se alguém utilizar de justiça própria, perde o favor de Deus e entra debaixo de jugo, e entra debaixo de maldição. Então nós não podemos usar de justiça própria. Um outro exemplo, o filho pródigo e o irmão dele, né? Sabe que o filho pródigo tinha um irmão mais velho. Essa história está em Lucas capítulo 15, versículo 28 em diante. Vou ler alguns versos aqui que dizem o seguinte. A partir do versículo 28 é aquele momento em que o filho pródigo voltou para casa, o pai mandou fazer uma festa, né, vestiu uma roupa, deu sandálias, mandou matar o bezerro cevado, deu aquela festança porque o filho pródigo tinha voltado para casa. Ora, o irmão mais velho vinha chegando do campo, ouviu tudo aquilo e ficou indignado. Então Lucas 15, 28 diz assim, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Ele ficou indignado. Indignado. Qual era a questão do irmão do filho pródigo? Justiça própria. Por quê? Porque ele estava pensando o seguinte, não é justo. Não é justo. Por que não é justo? Diz, porque eu trabalho. Porque eu estou aqui servindo todos esses anos. Porque eu obedeço. E a festa vai para ele. Não é justo. A base do irmão do filho pródigo era justiça própria. Tem um monte de gente que tenta se relacionar com Deus com base em justiça própria. E a pessoa começa a fazer coisa, e fazer coisa, e fazer coisa, e ali na frente ela está frustrada, está amargurada, está decepcionada com Deus, e com as pessoas, e com todo mundo. Essa pessoa perdeu o favor de Deus. Por que ela perdeu o favor de Deus? Porque ela está agindo em justiça própria, né? Como o irmão do filho pródigo, ele estava dizendo, eu sempre trabalhei, eu sempre obedeci, eu sempre fiz tanta coisa, então eu mereço, eu é que mereço. Ele não merece, é justo que a festa seja para mim e não para ele. Isso é justiça própria. Não importa o que nós façamos, se nós agirmos por justiça própria, nós vamos perder o favor de Deus. Fala assim para o seu vizinho, para encontrar o favor de Deus, para encontrar a graça de Deus, nós precisamos rejeitar a justiça própria. Vou ler mais um texto, mais um exemplo da Bíblia, que conta aquele momento que uma mulher pecadora vai até os pés de Jesus. Está em Lucas capítulo 7, versículo 37, diz assim, Jesus... Ou diz assim a palavra, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Esse fariseu convidou Jesus para jantar na casa dele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, quer dizer, todo mundo conhecia ela, sabia que ela era prostituta, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, dize, mestre. E Jesus disse, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e outro devia 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, no entanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com um bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Uau! Veja que história tremenda. Fariseu convida Jesus, aquela mulher fica sabendo que Jesus está lá, aquela mulher pecadora, carregada de seus muitos pecados, ela vai, abraça os pés de Jesus, e o fariseu fica indignado. O fariseu fica julgando a mulher, julgando Jesus. Ele começa a pensar consigo, ele não é profeta coisa nenhuma. Se ele fosse profeta, ele não permitia uma coisa dessa. Por quê? Porque esta mulher é pecadora. Ora, ao pensar e ao dizer ela é pecadora, ele está dizendo o quê? Eu não sou. Eu sou bom. Eu sou melhor do que ela. Eu mereço ser justificado, ela não merece ser justificada. Pergunta aí para o seu vizinho, quem merece ser justificado? Ninguém, não é? Quem é que tem alguma justiça para apresentar para Deus? Ninguém. O que é a nossa justiça diante de Deus? É um trapo imundo. Não serve. Então, aquela mulher pecadora, ela estava bem na frente do fariseu em relação a Deus, por quê? Porque ela entendia que ela era pecadora. Ela entendia que não tinha justiça nenhuma. Ela entendia que ela precisava de Deus. Ela entendia que não tinha nada nela que podia agradar a Deus, mas o fariseu não. O fariseu estava pensando em tudo que ele fazia, em todas as suas regras, em todas as suas ações. O fariseu tinha uma base de justiça própria. Então, irmãos, e tem muitos e muitos e muitos outros exemplos na Bíblia, no Novo Testamento, a respeito de justiça própria. E todos nós, como eu disse, carregamos justiça própria, porque a justiça própria tem a ver com a nossa carne, né? Tem a ver com a herança que nós recebemos de Adão, tem a ver com o pecado que habita em nós. A nossa carne, a nossa alma, sempre tenta nos justificar. E ninguém, ninguém pode se justificar diante de Deus. Deus decretou, não há um justo sequer, nenhum justo. Só Jesus Cristo. Mas nenhum de nós é justo diante de Deus por suas próprias obras. Então ninguém pode chegar diante de Deus dizendo, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo outro, então, né, tudo bem. Não. Ora, mas e o que nós fazemos? Tudo que nós fazemos, fazemos por causa da graça de Deus. Por causa da graça. Se nós trabalhamos, nós trabalhamos por causa da graça. Favor de Deus. Se nós respiramos, nós respiramos por causa da graça. Se nós adoramos, nós adoramos por causa da graça. Se nós ofertamos, nós ofertamos por causa da graça. Se nós estamos em pé, nós estamos em pé por causa da graça. Se temos qualquer coisa, temos por causa da graça, do favor de Deus. Deus nos deu, nos dá o seu favor através de Jesus Cristo. Então ninguém pode se justificar diante de Deus. Mas a justiça própria, ela sempre se levanta, ela sempre aparece. A justiça própria está na base da maioria dos pecados. E a justiça própria, ela impede o favor de Deus. Né? Por exemplo, o que a justiça própria produz? Vou citar algumas coisas. Orgulho. Orgulho tem a ver com justiça própria. O que é que o orgulhoso pensa? Ele pensa assim, eu sou melhor que os outros. Não é? Então ele pensa que ele é melhor, que ele merece outras coisas. Por quê? Por causa da justiça própria. Eu mereço. O outro não merece. Eu sou melhor, ele é pior. Isso é o homem na sua imundícia tentando se justificar diante de Deus, tentando ser alguma coisa, sendo que nada somos, nada somos. Por isso que quando a gente chega diante de Deus, a gente chega se rendendo, a gente chega se humilhando, a gente chega dizendo, Senhor, nada sou, sem o Senhor eu nada posso fazer. A gente chega concordando com a Bíblia, Senhor, de ti, por ti e para ti são todas as coisas. Não tem nada a ver comigo, é tudo a ver com o Senhor, tudo tem a ver com Ele. Mas o orgulho é produzido pela justiça própria. A murmuração, por exemplo, o que é que produz murmuração? Justiça própria. Quando a pessoa vive reclamando, por que isso, por que aquilo, por que... Sabe o que ela está dizendo? Eu não mereço passar pelo que eu estou passando porque eu sou bom. Eu sou uma pessoa boa. Então a murmuração tem como base justiça própria. Né? Amargura e ressentimento tem como base justiça própria. Porque a pessoa amargurada fica pensando, eu sou uma pessoa boa. E eu fui atingida, eu fui ferida, eu não merecia. Então eu exijo que seja feita justiça contra quem errou comigo. E a pessoa, por causa da sua justiça própria, ela permanece amargurada. Ela permanece ressentida, ela permanece irada. Justiça própria é terrível. Né? Eu me lembro de uma situação, e não precisa ficar pensando quem é, que vocês não conhecem, isso já faz muitos anos. Então, contar o caso, né? Um milagre, mas não um santo. Tinha uma mulher que foi traída pelo seu marido. E ela ficou muito revoltada, muito mal, muito ferida com isso. E é claro, pensou em separação. Se não me engano, né, estou tentando lembrar aqui da história, provavelmente chegaram a se separar. Mas olha que interessante. Essa mulher tinha um senso, né? Tinha uma amargura, tinha um ressentimento, né? Fora ferida. E aí, depois de um tempo que aconteceu, né, essa situação, esse pecado vir à tona, o marido se reconciliou com Deus, pediu perdão a Deus, foi cheio do Espírito Santo, e começou a ser usado por Deus. A amante, na vida dela, não com esse homem, mas na vida dela, pediu perdão para Deus, se reconciliou com Deus, foi perdoada dos seus pecados, foi cheia do Espírito Santo, e começou a ser usada grandemente por Deus. Sabe o que aconteceu com a mulher traída? Ficou endemoniada. Várias vezes ficava endemoniada. E até onde eu sei, morreu amargurada. Como é que é isso? Sabe o que é isso? Justiça própria. A pessoa não abriu mão da justiça própria. Quem não abre mão da justiça própria, rejeita a graça de Deus. Rejeita o favor de Deus. Então, tem muitos pecados que estão relacionados à justiça própria. Inveja, por exemplo, está relacionada à justiça própria. Por quê? Porque o invejoso pensa assim, é injusto que ele tenha e eu não. Não é assim que o invejoso pensa? Por que ele pensa que é injusto? Porque a base disso é, ele está pensando, não, eu que mereço. Eu mereço, então é injusto. Por isso eu disse que mérito e justiça própria são irmãs, que caminham juntos. Né? Inveja. A pessoa que não consegue receber perdão de Deus, ela fica se autocondenando o tempo todo. Sabe por que ela não consegue receber o perdão de Deus? Por causa da justiça própria. Ela tem um padrão de justiça que é imundo, e no padrão de justiça que ela tem, ela se condenou. E ela não consegue receber graça e favor de Deus. Por quê? Porque ela falou, não, o que eu fiz foi terrível. Então eu errei e eu mesmo me condeno. Ora, se ela condena a si mesma, ela está fazendo o quê? Ela está usando a justiça que ela tem, não a justiça de Jesus. A pessoa que é legalista, conhece alguém legalista? Né, que fica só olhando para os outros, criticando tudo e todos, condenando, achando erro em todo mundo. Sabe o que a pessoa está sendo? Está usando a base desse legalismo, justiça própria. Né, legalismo tem a ver com a lei, e a justiça própria também tem a ver com a lei. Então a pessoa está dizendo, não, aquilo ali está errado, aquilo outro está errado, aquilo outro está errado. E obviamente ela está dizendo com isso que ela não erra, claro. Que ela não falha, que ela cumpre todas as coisas, porque ela cumpre todas as coisas, ela está sempre enxergando a falha nos outros, né? Falha no irmão, na irmã, na igreja, em tudo. É o crítico. Qual é a base disso, desse legalismo, né? De viver condenando, de viver criticando? É justiça própria, é achar que a pessoa é mais justa ou é mais merecedora. Então, irmãos, todos nós precisamos realmente abandonar a justiça própria, porque a justiça própria nos afasta do favor de Deus. Nós precisamos, e nós fazemos muitas coisas diante de Deus, mas tudo o que nós fazemos, fazemos por causa do favor de Deus. Fazemos por causa da graça de Deus. Nunca por causa de mérito ou de justiça própria. Então, se você ama Deus, busca Deus, adora Deus, faz qualquer coisa na sua vida, se você levantou, respirou, tudo é por causa do favor de Deus. Por isso a Bíblia diz, em tudo dai graças. Tudo que tem em nossa vida hoje tem a ver com o favor de Deus. Não tem a ver com nenhum mérito, não tem a ver com nenhuma justiça própria. Ao contrário, nós precisamos rejeitar, jogar fora a justiça própria e receber a justiça que vem de Jesus. Nós temos que declarar, o Senhor, a minha justiça é a justiça que vem de Cristo. Eu não tenho justiça nenhuma. E se alguém olhar para você e disser, você não presta, você fala, eu não presto mesmo. Como é que você descobriu assim tão facilmente? Você não vale nada. É exatamente isso, meu irmão. Você não é justo coisa nenhuma. Isso mesmo. Não há nenhum justo. Nem um sequer. Você não é uma pessoa boa. Isso mesmo, é verdade. Eu não sou uma pessoa boa. Jamais quero pensar isto de mim. Não sou. Sem Ele, sem Jesus, nada podemos fazer. Sem Ele, nada somos. Mas com Ele, somos tudo, podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Então tudo que nós temos, agora a vida que nós temos, tudo que nós somos em Cristo. Tudo que nós temos em Cristo. Toda graça, favor, justiça, qualquer coisa nós temos e somos por causa do Senhor. Não tem nenhum tipo de mérito nosso, porque qualquer justiça que tínhamos no passado ou que ainda carregamos tem a ver com algo imundo na presença de Deus. Não serve, não presta. E quem anda em justiça própria não acessa o favor de Deus. Por isso que a gente vê no ministério de Jesus algumas pessoas, né? A prostituta, o ladrão, o cobrador de impostos, o pecador, o leproso, aquelas pessoas que eram totalmente discriminadas, né, pela sociedade, por aqueles que se achavam melhores. Quem é que recebia favor de Deus? Quem é que recebia cura? Quem é que recebia bênção? Quem é que recebia transformação? Essas pessoas. E é claro que elas recebiam, né, cura, bênção, milagres, porque elas mereciam, era isso? Só recebiam porque eles mereciam? Não. Mas sabe por que eles recebiam? Porque eles tinham muito mais consciência de que eles não mereciam. Aí chegava um religioso para Jesus, cheio da sua própria justiça. O que é que ele recebia? Nada. Ele não conseguia acessar a graça, porque ele achava que merecia alguma coisa. Ele achava que era melhor do que o outro. Ele achava que era diferente do outro. Nós não somos. Falei para o seu vizinho, descobri que eu não sou melhor que ninguém. tudo em nossa vida, irmãos, com Deus, vem da justiça que nos foi dada através de Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Amém, queridos? Tudo vem pelo favor de Deus e nós só acessamos o favor de Deus quando nós desistimos de nós mesmos. Quando a gente entende isso, eu não tenho nada de bom. Nada de bom. Né? Ao contrário, nós temos uma carne que quer se inclinar para o pecado o tempo todo. Até se alguém tentar se santificar na sua própria força, sabe o que vai acontecer? Não consegue. Não, agora eu vou conseguir. Ali ele está caindo de novo. Agora eu vou conseguir. Ali está caindo de novo. Agora eu consigo pelo meu próprio mérito. Não. Jesus foi feito para nós santificação. Tudo que nós temos nele. Nossa justiça, nossa vida e tudo que há em nós vem dele. Então a gente precisa desistir de nós mesmos, desistir da nossa justiça, aceitar essa verdade. Por isso que o Espírito Santo nos convence do pecado. Esse convencimento tem que acompanhar a nossa vida o tempo todo. E o que é isso? É um convencimento de que eu sei que em mim mesmo eu não tenho nada que presta. Na minha vida não tem nada que presta. Fora de Deus, fora de Jesus, eu estou completamente perdido. Completamente perdido nos meus pecados, completamente distante de Deus, sem qualquer condição de ser justificado diante de Deus por qualquer coisa que eu faça. Ah, mas aquela pessoa parece ser uma pessoa tão boa. Ela pode ser uma pessoa boa, pode fazer coisas boas, mas ela jamais será justificada em Cristo Jesus. Por mais que uma pessoa pode dar o corpo para ser queimado, pode entregar todos os seus bens para os pobres, pode fazer qualquer coisa, nada disso vai justificá-la diante de Deus, porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Por isso que quando a gente chega diante de Deus, a gente tem que chegar se entregando, se rendendo, dizendo: nada sou, preciso do Senhor, preciso do seu favor, eu não tenho nada em mim. O Senhor é quem me concede todas as coisas, me concede graça, me concede perdão, me concede tudo. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e orar por isso. Aleluia. Então lembre-se que a justiça própria nos afasta do favor de Deus, nossa justiça é imunda, não serve, e nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele nos declarou justos, não por nosso mérito, mas por causa da sua obra na cruz. Qualquer obra, qualquer coisa que nós façamos sem a justiça de Jesus é uma obra morta diante de Deus. Não tem valor diante de Deus. Se alguém estiver cantando aqui e acha que ela está cantando para agradar a Deus, porque fazendo isso ela vai se justificar diante de Deus, não vale. Se alguém estiver dando oferta achando que agora eu mereço, não vale. Se alguém estiver jejuando porque eu jejuo, sou melhor que aquele que nunca ora, não vale. Tudo isso é obra morta diante de Deus. Tudo que nós fazemos, adoramos, clamamos, trabalhamos, oramos e fazemos qualquer coisa, fazemos por causa da graça de Deus. Por causa do favor de Deus. É o Senhor quem nos dá graça. Nele, diz a Bíblia, em Jesus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Essa é a verdade central do cristianismo. Amém, queridos? Eu quero te convidar, então, a orar nesse momento. E vamos pedir para o Espírito Santo colocar sua luz em nosso coração, em nossa vida, para que nós possamos perceber onde nós temos talvez agido em justiça própria. E você pode ter certeza que justiça própria atrapalha sua vida e nos impede da graça de Deus. Está cheio de gente por aí, revoltado, amargurado, decepcionado. E tantas outras coisas. Tudo isso porque usou a sua própria justiça. A pessoa disse, não é justo, não é justo, não é justo. Ou é justo que se faça assim. Mas a pessoa acaba caindo debaixo de maldição. Porque justiça está ligada à lei e lei traz maldição. E como é que a gente se liberta disso? Nos rendendo, nos entregando, renunciando à nossa justiça própria. Então peça para o Espírito Santo colocar a luz dele na sua vida nesta noite. Só o Espírito Santo de Deus é que pode nos convencer dessas coisas, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ah, mas eu sou cristão já há muito tempo, será que eu estou andando em justiça própria? Eu diria assim, há uma grande possibilidade de nós andarmos em justiça própria. Os Gálatas começaram muito bem, depois começaram a se desviar completamente. Eles começaram a querer fazer coisas para se justificar diante de Deus. Eles começaram recebendo a justiça que vem pela fé, a graça que vem pela fé. Mas depois eles foram ensinados que eles tinham que fazer muitas coisas. Se eles não fizessem aquelas coisas, eles não iam agradar a Deus. Deus não os receberia e eles teriam que ser justificados através de fazer muitas coisas. Sabe o que Paulo disse para eles? Disse assim, da graça decaístes. Então eles que tinham recebido o favor de Deus, de repente eles começaram a achar que tinha que fazer muita coisa. E saíram da graça, começaram a andar na carne, começaram a andar pela lei. Começaram a andar por ritos, achando que aquilo iria justificá-los diante de Deus. Nós nunca vamos fazer o suficiente. Se alguém pensar assim, ah, eu tenho que orar muito, eu tenho que fazer muito, eu tenho que fazer isso e aquilo, nunca será o suficiente. Por isso, tudo que nós fazemos tem que ser com base na graça de Deus. Nenhuma obra que façamos nos justifica ou serve para nos gloriar diante de Deus. Nada, 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 nada. Tudo é graça de Deus em nossa vida. Amém? Então, eu queria fazer essas duas coisas nessa oração. Primeiro, orar para que o Espírito Santo nos mostre. Segundo, orarmos renunciando à justiça própria, para que o favor de Deus possa vir para a sua vida. Amém? Renuncie à justiça própria. Deixe o favor de Deus, a graça de Deus, entrar na sua vida. A justiça que vem pela fé. Somente pela fé. Então curve os seus olhos no seu lugar. Vamos orar. Vamos pedir que o Espírito de Deus toque em nossa vida, abra os nossos olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui em tua presença, tu estás aqui, tu que és o Espírito da graça. Revela-nos a graça que nos é dada em Cristo Jesus. Revela essa justiça que não é nossa. Tantas vezes nós erramos usando a nossa justiça, e ficamos nos comparando, achando que somos melhores ou piores do que os outros. E isso é uma forma sutil de justiça própria. E nós sabemos por tua palavra, Senhor, que por justiça própria não podemos viver. E a justiça própria nos impede de receber o teu favor. Nos impede de receber a tua graça. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, abre os olhos do nosso entendimento, coloca a tua luz em nossa vida, traz luz a respeito da tua justiça, essa justiça que vem pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Ele, o justo pelos injustos. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Senhor, nós ansiamos por entrar plenamente no teu favor, por abraçar plenamente a tua graça, por te conhecer de uma forma muito mais ampla, conhecer o teu amor e todo o favor que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Mas nós tropeçamos ainda na rocha de tropeço, na rocha de escândalo, porque nós queremos usar, Senhor, as nossas justiças, as nossas justificativas diante da tua presença, e nós sabemos que não é possível usar nenhuma justificativa em tua presença. Por isso, Espírito Santo de Deus, toca as nossas vidas, abre os olhos do nosso entendimento. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. E, Senhor, mostra-nos claramente onde nós temos usado a nossa justiça própria para nos justificar diante do Senhor ou diante das pessoas, e como isso tem atrapalhado a nossa vida. Senhor, nós nos declaramos completamente dependentes do Senhor, completamente dependentes do Senhor, completamente impossibilitados, ó Deus, de fazer qualquer coisa. Sem ti nada podemos fazer, não tem nada em nós que agrade o Senhor. Nós não temos nenhum tipo de justiça, Senhor. Nós não temos nenhum tipo de obra. Nós não temos nada para apresentar diante do Senhor. E em Cristo tudo que nós fazemos vem da tua graça, vem do teu favor, vem da tua mão. Não é nada nosso, Senhor. Tudo é teu, porque de ti, por ti e para ti são todas as coisas, todas as coisas. Por isso, Senhor, a tua justiça nos liberta, o teu favor nos liberta. Senhor, põe a tua luz em nós. E nessa noite, ó Deus, nós queremos renunciar toda justiça própria, jogar fora, tirar, Senhor, essa roupa velha que não serve, para receber do teu favor. Senhor, eu oro para que haja essa mudança de pensamento, essa mudança de mentalidade, para que aconteça transformação. Como diz a tua palavra, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não queremos andar por justiça própria, nem por mérito, queremos andar por graça, entendendo e recebendo a tua justiça, a justificação, a tua graça que é dada em Cristo Jesus para nós. Seja assim, eu proclamo, Senhor, um tempo de transformação, um tempo de avanço, um tempo de mudança, um tempo de receber o teu favor, Pai, de uma forma muito mais plena e profunda, para a glória do teu nome, Senhor. Seja assim, Senhor, seja assim em nome de Jesus, sobre a tua vida, seja assim em nome de Jesus, na sua vida, na sua trajetória, em tudo que você fizer, nas suas palavras, pensamentos, nos seus planos. Nada de justiça própria, mas seja a justiça de Deus e a graça de Deus, o favor de Deus operando na sua vida, para que você experimente plenamente o Senhor. Creio e assim falo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus.